Senhor presidente, senador Roberto Requião, primeiro quero dizer que estarei a seu convite participando como membro do Parlasul da importante audiência pública hoje às 16 horas, que vai debater a economia e as suas tendências a nível mundial e, naturalmente, a repercussão no Brasil. Senhor presidente, agora na tribuna, nesse momento, eu quero primeiro dizer que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E como presidente da Comissão de Direitos Humanos, já fiz da presidência uma defesa de um ativista do meio ambiente que está preso na Alemanha e fiz o apelo pela liberdade dele, porque foi preso porque defende, principalmente nesse caso, a vida das baleias, dos tubarões, dos golfinhos, e aí acabou batendo de frente com os interesses econômicos que fazem da matança dos nossos animais na terra, na água, enfim, nos mares e nos oceanos, um meio de lucro. Tanto que aqui no Brasil, recentemente, foram apreendidos milhares de barbatanas que estavam sendo mandadas para a Ásia. Mas, senhor presidente, hoje, então, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e de Adolescentes. 18 de maio, Dia Nacional desse combate. A data foi escolhida para homenagear a menina Araceli Cabrela Sanches Crespo, brutalmente assassinada nessa data, aos 9 anos, na cidade de Vitória, Espírito Santo, em 1973. O corpo da menina foi encontrado 6 dias após o crime, completamente desfigurado e demonstrações de abuso sexual. Os assassinos nunca, nunca foram presos. No ano passado, o governo federal apresentou estudos sobre o tema e constatou a existência de delações em 2.798 municípios brasileiros, sendo que na região Nordeste apresenta o maior número de municípios, 34%, seguida pelo Sudeste, 30%, Sul, 18%, Centro-Oeste, 10% e Norte, 8%. No estudo, foram considerados os casos de prostituição, pornografia, tráfico para fins sexuais e exploração no contexto do turismo. De acordo com os dados do Disque Denúncia, Disque 100, produzido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um material muito bem elaborado, que está sendo muito bem utilizado por todos aqueles que sofrem qualquer tipo de ameaça ou violência. O que o Disque 100 Direitos Humanos garante? Primeiro, o Disque Direitos Humanos é um serviço de ouvidoria nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que atende toda a população gratuita pelo telefone 100. Se você tiver alguma denúncia para fazer sobre abuso sexual, qualquer tipo de agressão a você, use o número 100. A ligação é gratuita, pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular, em todo o território nacional. O serviço funciona 24 horas, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. O Disque Direitos Humanos 100 acolhe denúncias de violação aos direitos humanos, registra manifestações, também reclamações, sugestões, além de informar a população sobre seus direitos, o que pode ser feito e qual é o primeiro passo que deve ser encaminhado mediante qualquer tipo de ameaça. Atende a todos, população em situação de rua, pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência e todos que são discriminados, sejam negros, seja orientação religiosa, seja orientação sexual, lésbicas, gays, bissexuais, enfim, a todos. Esse é o Disque 100 e por isso nosso destaque e nossos cumprimentos à ministra Maria do Rosário. De acordo com os dados do Disque Denúncia 100, no período de 2005 a 2010, foram registrados em torno de 26 mil casos 26 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes. Entre as capitais, o ranking de cidades que mais denunciaram é liderado: Salvador, o maior número de denúncias, seguida pelo Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Natal. Repito mais uma vez, temos que enfrentar esse problema que é gravíssimo no Brasil e no mundo. Enfrentar com todas as nossas forças, com todas as possibilidades que o Estado brasileiro possui. Não aceitamos, não podemos permitir a exploração sexual e temos a obrigação de fomentar a criação de políticas públicas efetivas de proteção, principalmente a nossas crianças e aos adolescentes. O governo federal está capacitando profissionais da saúde e das áreas sociais para que desenvolvam trabalhos de estímulo à denúncia da exploração sexual. Isso é louvável. O nosso país está avançando. Fizemos muito, mas ainda há muito por fazer. Quero destacar que ontem, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, aprovamos o PL 495 de 2011, de autoria do nobre senador Renan Calheiros, em que tive a alegria de ser relator em duas comissões. O projeto amplia a punição pela exploração sexual de crianças e adolescentes e altera o próprio Estatuto da Criança e Adolescente para estabelecer pena de reclusão, que dobrou, foi de 6 para 12 anos, antes era 3 e 6, para quem submeter menores à prostituição ou explorá-los sexualmente. A pena também será aplicada a quem estimular tais práticas pela internet. Entendemos, isso consta no relatório do projeto de autoria do nobre senador Renan Calheiros, que tive, repito, a alegria e a satisfação de relatar. Eu digo alegria porque é importante você penalizar esses criminosos, mas é com tristeza que eu tenho que dizer que temos que fazer cada vez uma lei mais dura de tanto que é o abuso. Lembro que também é oportuno explicitar na Política Nacional do Turismo a disposição de combater a exploração sexual de meninas e meninos. Ao estimular a realização de campanhas de esclarecimento, como diz o projeto, e combate dessa prática, e incluir a prevenção e o combate ao turismo sexual de criança e adolescente entre os objetivos da Política Nacional do Turismo, o projeto vem ao encontro da necessidade de reforçar as ações preventivas e coercitivas indispensáveis, inclusive para garantir o sucesso dos grandes eventos políticos, esportivos, culturais, internacionais que serão sediados no Brasil. Principalmente, claro, aqui no caso, a Copa e as Olimpíadas. O projeto agora vai ser examinado pela Comissão de Justiça do Senado da República. Senhor presidente, e quero ainda, aproveitando esse período, e o senador Simon pediu que nós, dentro do possível, aguardasse a chegada dele, eu tenho um pronunciamento para fazer, é sobre um tema que eu venho olhando com muito carinho, e Vossa Excelência, eu diria, é um especialista nessa área, que vai mais no campo da economia. E o próprio seminário de hoje à tarde vai acabar apontando também caminho nesse sentido. Quero falar um pouco agora, senador Roberto Requião, sobre a importância do início do debate que nós estamos fazendo aqui no Congresso sobre o Pacto Federativo. O Senado Federal, com a instituição da Comissão Especial do Pacto Federativo, dará num curto prazo, espero eu, uma grande contribuição para que a gente avance em relação à redução dos desequilíbrios regionais e para a promoção do desenvolvimento nacional, econômico e, por que não dizer, político. Esse encaminhamento vai poder oferecer alternativas para pôr fim a uma guerra fiscal predatória entre os entes federados e propor uma nova política para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. De fato, todos nós sabemos, senadores e senadoras, a comissão instituída pelo senador presidente da Casa, José Sarney, entregada por juristas, tributaristas e outros renomados estudiosos e comandada pelo gaúcho e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, reúne as condições para subsidiar a nós, senadores e deputados, para a construção de um novo modelo de pacto federativo. Esse novo pacto deverá viabilizar os compromissos financeiros dos entes federados, além de atender aos preceitos constitucionais da redução das desigualdades, como convém a uma democracia fraterna, pluralista e que defenda os direitos humanos. Com a criação e, consequentemente, o funcionamento da Comissão Especial do Pacto Federativo, o Senado pode dar um grande passo também para corrigir uma situação de grave inconstitucionalidade julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a vigência da Lei Complementar 62 de 89. E assim, cumprir a própria recomendação daquela corte de fixar novos critérios de rateios para o Fundo de Participação. É oportuno lembrar que a Lei Complementar 62, há 2 anos julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, revogou artigos do Código Tributário Nacional, então vigente, e estabeleceu critérios provisórios de rateio dos repasses federais. Os dispositivos revogados previam o ajuste periódico das cotas desse fundo, de forma a corrigir situações de desequilíbrio, levando em conta o aumento populacional dos entes federados e o seu desempenho per capita. Só comunicando à casa, o senador Simão, então, não poderá estar conosco, mas está assistindo à TV Senado e cumprimenta a Vossa Excelência, senador Requião e aí, senador. Entretanto, a citada da lei complementar, que revogou os dispositivos anteriores, estabeleceu coeficientes fixos que deveriam ser aplicados até o exercício de 91. Esse coeficiente, entretanto, nunca mais foram revistos.